Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 18 de março de 2015, às 15 horas e 29 minutos. Convido o nobre deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 58 de 2015 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 248 de 2015. Mensagem número 59 de 2015 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 187 de 2015. Mensagem número 60 de 2015 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 186 de 2015. Projeto de lei do deputado Júlio César. Altera a lei número 366 de dezembro de 92. Projeto do deputado Júlio César. Dispõe sobre a vacinação domiciliar. Projeto de lei do deputado Júlio César. Altera a lei número 5.281, de 24 de dezembro de 2013. Projeto de lei do deputado Juarezão. Proíbe a presença de representantes da indústria farmacêutica em unidades públicas de saúde do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Reginaldo Veras. Altera a lei número 4.949, de 2012. Projeto de lei do deputado Luzia de Paula. Dispõe sobre o registro da formação que especifica. Projeto de lei do professor Israel Batista. Altera a lei 3.516, de 2004. Projeto de lei da deputada Thelma Rufino. Estabelece percentual de vagas para nomeação de mulheres nos órgãos da administração direta. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo. Fixa normas para confecção de carimbos. Projeto de decreto legislativo do deputado Rodrigo Delmas. Susta o inciso 6º do artigo 19 da Resolução 1 de setembro de 2012. Dois requerimentos do deputado Chico Vigilante. Requer informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento do deputado Chico Vigilante. Requer a publicação de notas sobre o aumento de R$500.000 nas despesas com cargos em comissão e funções de confiança pelo governo Rodrigo Hollenberg. Dois requerimentos, deputado Reginaldo Veras, melhor, deputado Rodrigo Delmas, corrigindo, deputado Rodrigo Delmas, requer informação a órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento, deputado Chico Vigilante, deputado Wellington Luiz, requer a publicação das medidas alternativas ao aumento de impostos do governador Rodrigo Hollenberg no projeto de lei número 142 de 2015. Requerimento, deputada Luzia de Paula, requer o apensamento para a tramitação conjunta do projeto de lei número 39 de 2015 ao 246 de 2015. Quatro requerimentos, deputado Chico Vigilante, requer a realização de audiência pública no dia 9 de abril de 2015. Aqui houve um erro de digitação, só para estar aqui a fria corrigir. É um requerimento. Deputado Chico Vigilante requer a realização de audiência pública no dia 9 de abril de 2015 para debater a realização de vaquejadas no Distrito Federal. Requerimento do deputado Chico Vigilante requer a publicação do memorial em defesa da legalidade dos reajustes dos servidores públicos do Distrito Federal concedido pelo governo Agnello. Requerimento, deputado Júlio César, requer a realização de sessão solene no dia 22 de maio de 2015, às 19 horas, no plenário, para lançamento da Frente Parlamentar do Esporte. Requerimento, deputado Júlio César, requer a realização de audiência pública no dia 28 de maio de 2015, às 9 horas, no plenário, para discutir a administração de espaços esportivos. Requerimento, deputado Rodrigo Delmas, requer a convocação do secretário de Estado de Meio Ambiente, senhor André Lima, para prestar esclarecimento acerca do cronograma de implantação do Programa Nacional de Resíduos Sólidos no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Meio Ambiente e Tecnologia. 25 indicações, deputado Rodrigo Delmar. 7 indicações, deputado Rafael Prudente. 2 indicações, deputado Raimundo Ribeiro. 4 indicações, deputado Juarezão. 2 indicações, deputada Gaciel Maia. 5 indicações, deputado Bispo Renato. 1 indicação, deputada Thelma Rufini. 10 indicações, da deputada Luzia de Paula. E mais uma moção da deputada Sandra Farage. Vamos às atas, senhor presidente. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia, Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ata e súmula. Primeira sessão legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 16ª Sessão Extraordinária, transformada em Comissão Geral para discutir o projeto de lei 182/2015, que dispõe sobre a reestruturação das regiões administrativas do Distrito Federal, nos termos do artigo 10 a 13 da Lei LODF e da outras providências, realizada em 12 de março de 2015. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como aprovada a referida ata.
Acata a questão de ordem, dou como lida e aprovada a referida ata.
Mais uma ata, senhor presidente. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão da Grafia Apoio Plenário, Setor de Tramitação, ata súmula. Primeira sessão legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 6ª Sessão Extraordinária, em 12 de março de 2015. Peço a Vossa Excelência que dispense o interstício de como lida e aprovado a referida ata.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a referida ata. A número regimental. Daremos, então, início ao comunicado de líderes, previsto no artigo 111 do nosso regimento interno. Cada líder tem direito a 5 minutos. Gostaria de comunicar aos parlamentares, os que se encontram em seus gabinetes. Ontem houve um acordo de líderes para que possamos discutir hoje o projeto de lei 259 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre um crédito adicional à lei orçamentária anual no valor de R$ 39.330.000. Esse crédito é uma transferência da dotação orçamentária da Universíades, que R$ 30.000.000 está sendo destinado para a construção do bloco 2 do Hospital da Criança, José Alencar, que permitirá a construção de mais 202 leitos e 8 milhões, praticamente 9 milhões, para os abrigos do Distrito Federal. Quero também comunicar aos parlamentares que, em discussão e votação desse projeto na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, foi acatada emenda que restabelece a obrigatoriedade do parlamentar assinar um ofício para que seja executada qualquer emenda sua dentro do Poder Executivo. Então, esse dispositivo tinha caído ano passado, por engano do governo, tinha sido revogado, e agora nós estamos restabelecendo. Ou seja, qualquer emenda de qualquer deputado para ser executada depende que ele autorize por escrito, através de ofício, para a Secretaria de Planejamento e para o órgão responsável, caso seja uma outra secretaria ou mesmo uma região administrativa. Portanto, a importância da participação dos senhores deputados e senhoras deputadas na votação que faremos depois do comunicado de líderes e comunicado de parlamentares. Dando início ao comunicado de líderes, convido o nobre deputado Rodrigo Delmasso, pela liderança Amor por Brasília, para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares presentes, primeiramente, gostaria de parabenizar o trabalho da Comissão de Economia e Orçamento e Finanças, na presidência do deputado Gaciel Maia, que muito bem apresentou uma emenda aditiva, a emenda aditiva número 1, que retorna a obrigatoriedade de qualquer alteração de emenda parlamentar ter autorização do autor. Então, parabenizar o deputado Gaciel Maia e a comissão, que pelo belíssimo trabalho que foi feito. Bem, gostaria aqui de falar da importância desse projeto de lei da mensagem número 57, encaminhada pelo governador do Distrito Federal, que abre crédito adicional a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de mais de 39 milhões, sendo que deste valor, 30 milhões vão ser destinados à implementação da fase 2 do Hospital da Criança e mais de 8 milhões para as casas-abrigos que atendem pessoas em situação de risco. Recebemos... Pois não, deputado Chico Vigilante.
Deputado Rodrigo Delmas, esse projeto ele é importante, mas, na verdade, ele é desnecessário. E nós vamos votar sabendo que ele é desnecessário. Nós destinamos recurso no orçamento do Distrito Federal para o Hospital da Criança, para a conclusão do segundo bloco do Hospital da Criança. Na verdade, o governo Hollenberg, aí é importante que a imprensa que está aqui presente tome conhecimento, ele está sendo bastante esperto. Ele cancelou as universidades sem nenhum motivo. É um evento que no mundo inteiro, qualquer país, qualquer cidade gostaria de realizá-lo. Portanto, sem nenhum motivo, ele vai e ele agora faz esse remanejamento. Desnecessário, porque o recurso, e daqui a pouco nós vamos apresentar que tem para o Hospital da Criança, não precisa desse remanejamento. Ele é mais do que suficiente. E ele pegou de maneira esperta para dizer que é uma boa causa e para tentar se livrar do desgaste que está sendo de ter cancelado as universidades. Ao exemplo que cancelou também a Forma Índia.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Quero incorporar uma parte de Vossa Excelência ao meu discurso. Na minha fala, na realidade, é só referente à importância do projeto do Hospital da Criança aqui no Distrito Federal, que vai, com certeza, essa segunda fase, desafogar os leitos de UTI no hospital de base e vai melhorar o atendimento, certo, às crianças aqui do Distrito Federal. Mas também quero citar que foi apresentado ontem um relatório da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Humano e Social, apresentando aqui um detalhamento de pessoas que são atendidas, certo, dentro da rede que, no qual essa suplementação vai atender. Segundo o relatório apresentado pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Humano, mais de 9 mil pessoas são atendidas na rede de abrigos, na rede conveniadas de abrigos pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Humano. Dessas mais de 9.300 pessoas, são 3.628 são crianças e adolescentes que são abandonadas nas ruas, que muitas vezes são deixadas, são recolhidas, porque estão em situação de extrema vulnerabilidade e são colocadas nesses abrigos. Obviamente, nós sabemos, aí deputado Chico Vigilante, o senhor sabe também com essa luta, que os abrigos precisam, obviamente, ter muitas melhoras. Só que esse remanejamento vai atender, segundo o relatório, certo, a execução desse convênio somente até o dia 30 de junho. Aí, eu gostaria de pedir ao nobre líder do governo, deputado Júlio César, que é membro do meu bloco, e também ao deputado, Gaciel Maia, que já pedisse ao governo para que providenciasse uma solução até o final do ano. Porque será que nós vamos ficar aqui, todas as vezes, votando esse crédito adicional, principalmente para os abrigos aqui do Distrito Federal? Todas as vezes nós vamos passar por esse processo que toda vez chega um projeto emergencial. Então, já peço tanto ao líder do governo e ao deputado Gaciel Maia para que o governo já apresente uma solução definitiva para que a gente possa, um remanejamento orçamentário, atender até o final do ano esses abrigos que são colocados. Voltando à questão do Hospital da Criança, o que o deputado Chico Vigilante colocou, que pode talvez ser desnecessário, mas é importante... concluir, senhor presidente. É importante ressaltar mais uma vez, a importância desse projeto para Brasília. O Hospital da Criança tem sido referência no atendimento às crianças do Distrito Federal. Quiçá que nós tivéssemos uma estrutura do Hospital da Criança em todas as cidades do Distrito Federal. Quero aqui agora conceder uma parte ao nobre líder do governo, o deputado Júlio César.
Quero primeiramente parabenizar a Vossa Excelência por essa deferência, por essa defesa. Quero cumprimentar o pessoal lá do Hospital das Crianças, né, Abrace, que está aqui, né, que veio hoje assistir a essa sessão plenária. E também registrar, da mesma forma que ontem o nosso deputado, e com muita propriedade, deputado Vasni, mencionou o pedido da presidente lá da Abrace, ela também fez um pedido para nós no dia de ontem, hoje esteve conosco lá na Comissão de Economia e Finanças, juntamente com o deputado Agacial, onde ela pede que hoje, daqui a pouquinho, a gente vai submeter a essa casa o projeto de lei número 259 de 2015, e ela pede apoio a todos os deputados desta casa para que possa votar essa suplementação, que sem dúvida alguma vai de encontro às necessidades do Hospital da Criança e também dos abrigos aqui. Então, o senhor está de parabéns, e eu tenho certeza que essa casa vai ser sensível, né? Essa obra iniciou no governo Agnello, e eu acho que a gente tem que ressaltar o esforço que o Agnello teve, nosso governador, de fazer com que a saúde do Distrito Federal ela pudesse caminhar de uma forma, né, idônea. E eu tenho certeza que no dia de hoje a gente vai conseguir essa suplementação, porque é algo que o hospital precisa, e eu tenho certeza que essa casa vai ser sensível. Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Júlio César. Incorporo a parte de Vossa Excelência no meu discurso, e já para concluir, deputada Garcia Maia, nós sabemos que o Hospital da Criança José Alencar foi uma luta da Abrace durante muitos anos. Muitos anos a Abrace lutando, arrecadando fundos para que pudesse instalar esse hospital no Distrito Federal. E aqui repito, deputada Garcia Maia, quiçá nós tivéssemos a estrutura do Hospital da Criança em cada cidade satélite do Distrito Federal. Que nós tivéssemos o Hospital da Criança na Ceilândia, na Samambaia, no Recanto das Emas, no Gama, em Santa Maria, em Planaltina, em Sobradinho, porque a qualidade de atendimento do Hospital da Criança, falo isso, porque minhas duas filhas já foram atendidas lá no Hospital da Criança, a qualidade do atendimento do Hospital da Criança só demonstra que este projeto, que, como bem disse, o nobre líder do governo, começou no governo Agnello e agora vai ser entregue a sua segunda fase no governo Rodrigo Hollenberg, essa casa precisa dar essa atenção especial a este hospital que atende as crianças do Distrito Federal. Concedo a parte a Vossa Excelência, deputada Garcia Maia.
Apenas a título de esclarecimento, já que fui o relator na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças dessa matéria hoje pela manhã, é que Vossa Excelência tem toda a razão em enaltecer o trabalho feito pelo governador Agnello. Inclusive, houve a implantação do Bloco 1, né? E esse Bloco 2, o deputado Varzi, como o deputado Chico Vigilante, tem mais conhecimento do que nós, deputados, que acompanharam. Hoje, o Bloco 2 está nos contêiner, que é uma construção modulada, precisa preparar a infraestrutura. Esse Bloco 2 acrescenta 202 leitos a mais para atendimento das crianças de Brasília. No que diz respeito à parte orçamentária, existe uma grande confusão quando se fala em orçamentário e financeiro, porque o orçamento você estabelece, é uma estimativa de receita que você coloca no ano anterior, uma estimativa de receber no próximo ano. A despesa não, a despesa é diferente, você tem que fixar a despesa. A receita você estima. É necessário também informar de que nós não temos os 30 milhões no orçamento de 2015, portanto, essa suplementação, tá certo, para o Hospital da Criança é fundamental para que se conclua, para que se tire de dentro os contêineres que está encaixotado esse hospital e coloque ele ainda, se Deus quiser, esse ano para começar a atender as crianças de Brasília. Portanto, é esse esclarecimento que eu queria fazer a Vossa Excelência.
Aqui, deputado Garcia Maia, concedo uma parte ao deputado Vasni de Ruri.
Deputado Rodrigo, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, porque tem feito um trabalho bastante focado, inclusive em visitas nos hospitais públicos, e, portanto, seu pronunciamento está dentro de uma sequência que Vossa Excelência vem destacando aqui no Distrito Federal. Eu só queria fazer justiça. O Hospital da Criança, ele foi construído com o esforço da sociedade civil. É bem verdade que o Estado fez algumas modestas contribuições, porque a principal contribuição foi a cessão da área. A sociedade civil construiu, e aí sim foi um gesto, já era o início do governo Agnello. O hospital precisava ter um convênio com a rede pública para que a rede pública tivesse condições de bancar o funcionamento de uma estrutura daquela proporção. Claro, a Abrace é uma entidade que vive de doações, não tem como arcar com uma magnitude de um custo, onde o atendimento, hoje conversando com o diretor, é da ordem de 300 crianças por dia. 300 crianças por dia, não é um número pequeno, entre consultas, atendimento. Portanto, é importante destacar que tem um conjunto de homens e mulheres, empresas anônimas, que viabilizaram esta estrutura extremamente significativa. E agora, o poder público vai associar a outros que estão nesse projeto que foi montado desde o final de 2011, conforme o relatório de informações complementares ao projeto. Portanto, eu felicito o senhor e o deputado Agaciel, que hoje na nossa comissão relatou a propositura. Muito obrigado.
Deputado Vasni, brilhante intervenção de Vossa Excelência. E aqui, como repito mais uma vez, quiçá nós tivéssemos a estrutura deste hospital, que, como muito bem Vossa Excelência falou, foi construído e é mantido pela sociedade civil em cada região administrativa do Distrito Federal. Porque quando nós vemos a qualidade do atendimento oferecido no Hospital da Criança e comparamos ao HMIB, que é um hospital que praticamente atende também as crianças, a qualidade de atendimento existe um disparate muito grande. O Hospital da Criança é um hospital de primeiro mundo e o HMIB é um hospital de terceiro mundo. Então, mais uma vez, obrigado, deputado Vasni, pela intervenção de Vossa Excelência. Quero incorporar com muito louvor essa intervenção, parabenizando a cada pessoa que contribuiu, a cada pessoa que contribuiu para que esse sonho saísse do papel. Eu me lembro que quando visitei a Abrace, um tempo atrás, eu vi a maquete deste hospital na porta da associação. Isso era um sonho, deputado Agaciel Maia, que saiu do papel, que saiu das maquetes e se tornou realidade. E quero aqui pedir aos nobres parlamentares que, se possível, nós possamos votar esse crédito hoje para que as crianças que são atendidas pelo Hospital ali da Criança não fiquem desassistidas e para que o Hospital da Criança possa ampliar o seu atendimento. E aqui quero encerrar, deputada Gaciel Maia, também falando sobre os abrigos, que nós possamos votar esse crédito hoje para que as crianças que são abandonadas, que estão nos abrigos, também não fiquem sem lugar para ficar. Muito obrigado e que Deus abençoe.
Agradeço ao nobre deputado Rodrigo Delmastro e dando continuidade ao comunicado de parlamentares. Convido o nobre deputado Chico Vigilante pela liderança do PT. Vossa Excelência tem direito a 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse dia 18 de março de 2015, ele entra para a história como um dia onde uma mulher determinada e corajosa demonstra toda a sua coragem, que é a nossa presidenta Dilma Rousseff. Ela prometeu durante a campanha eleitoral que tomaria iniciativas de medidas para ajudar no combate à corrupção no Brasil. E no dia de hoje ela materializou essas propostas, deputado Vasni. Quando ela, por exemplo, coloca, isso vai estar na Constituição brasileira, que a partir dessa aprovação, enriquecimento ilícito, além do elemento ir para a cadeia, ainda vai ter os bens confiscados. Que eu fico olhando. Bandido de colarinho branco no Brasil rouba que são desgraçados. Tira muitas vezes do atendimento das crianças, roubando. Depois faz uma delação premiada, arrumou um monte de laranja e vai viver melhor do que qualquer cidadão honesto e trabalhador que vive do salário. Pois bem, a partir de agora, servidor público, que enriquecer ilicitamente vai ter todos os bens confiscados. Outra medida fundamental, criminalização do Caixa 2 nas campanhas eleitorais. Caixa 2 passa da cadeia, tanto para o doador como para o beneficiário, no caso o candidato. Se essa medida tivesse sido tomada antes, a gente já teria mudado a política brasileira. Eu digo, se nós tivéssemos aplicado essas medidas na época do escândalo dos anões do orçamento, e que eu era deputado federal, e sei que já naquele tempo, deputado Agaciel Maia, Vossa Excelência que estava lá no Senado, não era senador, mas era muito bem informado, sabe que cerca de 100 parlamentares estavam envolvidos com a mesma prática que desonestos fazem hoje, que é de pegar emendas, recursos, desviar ilicitamente para as empreiteiras e depois receber o retorno. Inclusive, para esse país que tem memória fraca, fui eu que denunciei o então candidato a vice-presidente da República, Guilherme Palmeira. Era para ter sido vice-presidente da chapa do Fernando Henrique. Fui eu que denunciei e derrubei ele. Com a ajuda da mídia brasileira, Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, os grandes jornais, a Globo. O que é que houve ali? Motorista, o Guilherme Palmeira tinha um motorista e uma secretária. Os dois eram namorados. Ele demitiu o motorista, a secretária ficou pau da vida e resolveu denunciar e me procurou. E nós denunciamos, por isso ele caiu. Se naquele tempo tivesse tomado as medidas que precisava ser tomado, o Brasil hoje seria outro. Portanto, está de parabéns à presidenta Dilma pelo conjunto de medidas que ela encaminha ao Congresso. Espero que o Congresso tenha Nacional tenha autonomia e possa efetivamente resolver isso daí. Dito isso, quero falar de malfeitos que a gente já está tomando conhecimento do governo Hollenberg. Tão novinho o governo e já enrolado com malandragens. Ontem foi demitido o secretário adjunto lá de administração da Secretaria de Saúde, o senhor Menezes, que tinha sido demitido pela então secretária de Saúde, a doutora Marília, que é uma mulher determinada e corajosa, tinha demitido o elemento, ele foi reconduzido no governo Hollenberg e foi pego lá no mal feito, foi demitido ontem. Que estava fazendo coisas ladruagem. Temos denúncia de demissão também do administrador do Guará. Segundo informações de vídeos que circulam por aí, também envolvido com falcatrua. E tem outros órgãos aí que eu estou na investigação, que devo apresentar às autoridades competentes logo, logo. De coisas indevidas, de malfeitos. Portanto, quero deixar aqui um aviso para o governador Hollenberg. Eu acho que ele é uma pessoa honesta. Acho até que ele é uma pessoa decente. Agora é importante ele ter muito cuidado. Toda vez que o governo toma posse, as quadrilhas, que são as mesmas, tentam se aproximar do governo para tirar proveito. E estão fazendo a mesma coisa com relação ao governo dele. Portanto, governador Hollenberg, dê autonomia para a Polícia Federal, para a Polícia Civil do Distrito Federal, autonomia, como fez o governo Hollenberg, como fez o governo Agnello. Polícia DECAP tem autonomia para investigar tudo que precisava ser investigado. Acho que devo fazer a mesma coisa e deixa que ladrão é caso de polícia. Ladrão tem que ir para a cadeia. Ladrão é um tipo de bicho que tem que ser exterminado da nossa sociedade pelo mal que eles prestam. Dito isso, presidente, quero dizer do nosso compromisso da bancada do Partido dos Trabalhadores, compromisso que não é de hoje. O nosso compromisso com o Hospital da Criança vem desde o início da gestão Agnello, que nós sempre estivemos juntos e lutando pelo bem-estar desse hospital, porque o bem-estar do Hospital da Criança é o bem-estar das crianças, não só do Distrito Federal, mas para quem não conhece o Hospital da Criança, na verdade ele hoje atende o Brasil. Pessoas que vêm do Acre, do meu querido estado do Maranhão, de Roraima, de Rondônia, do Amazonas, do Pará e até do sul do Brasil. Porque esse hospital não deixa absolutamente nada a dever com relação aos outros. Portanto, muitas crianças que iam para Barretos e outras cidades, hoje estão se tratando aqui, graças à dedicação da direção do Hospital das Crianças, que precisa cada vez mais de apoio do poder público. E que o Ministério Público tenha clareza também da importância que tem o Hospital da Criança, que muitas vezes fica querendo atrapalhar uma entidade privada com fins públicos, que é o exemplo do Hospital Sara Kubitschek e que precisa ser apoiado por todos nós. Portanto, nós da bancada do PT estamos aqui para votar esse remanejamento, estaremos aqui dispostos a sempre apoiar essa causa, que é uma boa causa da sociedade. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, gostaria de convidar o novo deputado Israel Batista para fazer uso da palavra. Deputado professor Israel, abre mão. Deputado Júlio César, pela liderança do governo. Deputado Júlio César, no momento, se encontra dando entrevista. Deputado Ayrton Luiz. O deputado Cristiano Araújo. Professor Israel, gostaria de passar a presidência a Vossa Excelência para que eu pudesse fazer uso pela liderança do bloco Força do Trabalho.
Assumindo a presidência, com a palavra o deputado Agaciel Maia, no pequeno expediente.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de prestar um esclarecimento no que diz respeito à dotação orçamentária para o Hospital das Crianças para o exercício de 2015, deputado Rodrigo Delmasso, é apenas de R$1 milhão, portanto, insuficiente para a construção do bloco 2, que vai permitir o atendimento a 202 leitos. Mas o que me traz à tribuna nesse dia de hoje é a preocupação, deputado Bispo Renato Andrade. Tive uma reunião com o pessoal, Ricardo Vale, que comercializa em Brasília, há mais de 30 anos, produtos de combate a incêndio. A pirataria, deputado Vasni, invadiu. Então estão vendendo mangueiras da China que não aguenta pressão. Estão vendendo uma série de produtos falsificados, a maioria deles contrabandeados. Ou seja, estão matando não só o segmento, Rodrigo Delmasso, dos empresários sérios que trabalham com a área de combate a incêndio, como também estão colocando, deputada Thelma Rufino, toda a população de Brasília em risco. Quero fazer esse alerta aqui em plenário, pedir à assessoria de governo, à liderança de governo, ao comandante do Corpo de Bombeiros, que realize as vistorias que têm que ser feitas, para que depois que venha acontecer algo parecido com o que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nós não tenhamos só que lamentar. Nós não tenhamos apenas que sair abrindo o processo e tentando punir algumas pessoas, porque provavelmente não as encontrarão. Por quê, deputado Rafael Prudente? Todo o comércio de combate a incêndio em Brasília está vindo com produtos contrabandeados, pirateados e sem qualquer qualidade. E isso é uma grande responsabilidade do Corpo de Bombeiros de Brasília. Não pode apresentar, tem uma série de exigências de documentos, tem que ser vistoriado, tem que ser requerido, não pode as pessoas saírem instalando mangueiras que custam um décimo do valor de uma mangueira de qualidade para fazer de conta que aquilo está tendo alguma segurança, seja para o prédio comercial, seja para o edifício, seja para as moradias. Então, nessa tarde de hoje, eu quero fazer exatamente esse alerta. Eu recebi um relatório, vou passar para o Corpo de Bombeiro para dizer que Brasília está correndo risco. Toda a estrutura de combate a incêndio em Brasília está sendo com produtos falsificados, produtos piratas, sem qualidade, o que coloca a nossa população em risco. Concedo uma parte ao próprio deputado Rodrigo Delmasso.
Deputado Agaciel Maia, primeiro parabenizar a Vossa Excelência pela brilhante explanação referente ao orçamento. E quero aqui me somar ao senhor nessa discussão, porque a falta de muitas vezes de análise do Estado é o que fortalece a corrupção. Quero aqui também parabenizar o governo federal pelo gesto que se colocou em relação de lançar um pacote de combate à corrupção, porque todos nós, cidadãos brasileiros, estamos cansados. Estamos cansados de abrir os jornais e de ver que a política brasileira está voltada à questão da corrupção. Então, quero parabenizar esse ato corajoso do governo federal e de Vossa Excelência, que está aqui demonstrando que, muitas vezes, a leniência do Estado fortalece a corrupção, fortalece o contrabando, fortalece o crime. E Vossa Excelência muito bem coloca aqui, pede ao governo para que coloque essa agilidade, para que os equipamentos de incêndio não sejam mais contrabandeados, mas sim que o seu comércio venha a ser legalizado aqui no Distrito Federal. Então, essa é a minha parte com Vossa Excelência.
Então, para concluir, senhor presidente, eu quero dizer a Vossas Excelências e chamar a atenção para toda a cidade que não é só o fato pior de tudo isso é colocar a população em risco. Hoje, deputado Chico Vigilante, nós estamos matando todo o comércio de empresários sérios que mexem com combate a incêndio, porque nenhum deles tem condição de concorrer com produto pirateado e contrabandeado que não paga imposto. E é natural que a população sempre busque o mais barato, deputada Thelma, porque, afinal de contas, não é todo mundo que é especialista em produtos de combate a incêndio. Mas eu quero fazer esse alerta, vou apresentar esse relatório ao Corpo de Bombeiro, os empresários sérios dessa cidade, que já empregaram mais de milhares de empregados, estão morrendo, estão atrofiando, porque eles não têm condição de concorrer com alguém que não paga qualquer imposto, nem sofre qualquer fiscalização. Concedo uma parte ao nobre deputado Chico Vigilante.
Deputado Agaciel, muito oportuno o pronunciamento de Vossa Excelência, porque tanto nesse ramo como demais ramos no Distrito Federal, a verdade é que as pessoas estabelecidas, que pagam aluguel, pagam imposto, pagam os trabalhadores, porque se atrasar o salário é R$ 900 per capita, portanto, para cada trabalhador que atrasa o salário, além do quinto dia útil, vai pagar R$ 900 para o FAT. Tanto, e aí aparece o sujeito que não paga nada, que não tem uma aferição real do produto, se tem o peso que é dito, se é aquela fórmula mesmo, vai lá e vende mais barato, as pessoas querem comprar mais barato porque não conhecem. Quando eu fui relator da CPI dos combustíveis no Distrito Federal, deputado Garcia Almeida, nós descobrimos que os chamados pirangueiros do gás, que é outro ramo também muito complicado, a pessoa comprava 13 quilos de gás de cozinha, né? O GLP, e não era 13, era 8, era 6, porque eles têm um modelo rudimentar, uma coisa chamada de chupeta, que faz a transferência de um botijão para o outro, bota água, sei lá o que, para completar o peso, e rouba, lesa o consumidor. Isso nós detectamos, prendemos gente por causa disso. A mesma coisa pode estar acontecendo com os extintores de incêndio. Então, está de parabéns, Vossa Excelência, conte comigo nessa luta aqui nessa casa.
Eu quero sugerir a Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência continua na Comissão de Defesa do Consumidor, que poderia chamar uma audiência pública, Corpo de Bombeiro, como os empresários dessa área, para que eles pudessem detalhar mais, deputado Chico Vigilante, e o governo pudesse receber, governo e Corpo de Bombeiro pudesse receber um relatório mais completo sobre essa grave denúncia que nós estamos fazendo hoje. Porque grave, porque está colocando em risco a vida dos próprios brasileiros.
Deputado Garcia Almeida, eu topo o desafio, sugiro a Vossa Excelência que faça o requerimento, faremos a reunião conjunta por iniciativa de Vossa Excelência.
Está combinado, deputado Chico Vigilante. Agradeço, senhor presidente, e dou por encerrado o meu pronunciamento no comunicado de líderes.
Muito obrigado, deputada Gaciel. Eu convido para falar em nome do Bloco Democrático, Trabalhista e Progressista, o deputado Rafael Prudente, já que o deputado Wellington não se encontra na sessão, ao tempo que devolvo a presidência à Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Vasni.
Senhor presidente, eu quero tomar a liberdade aqui de informar a todos os colegas deputados, pedindo atenção ao deputado Júlio, deputado Rafael, deputada Gaciel, deputada Telmo, o Rodrigo, Reginaldo, o deputado Chico Vigilante, enfim, deputado Ricardo. Nós vamos ter no próximo dia 23 um seminário do dia todo, que será aberto pelo ministro Marco Aurélio e, em seguida, pelo senador Vicente do Estado de Tocantins. E, à tarde, nós teremos uma série de exposição de técnicos do Senado e do Tribunal de Contas, mais na área de controle e transparência, aonde, senhor presidente, a UNALI estará trazendo uma série de deputados de outros estados, até em função do preparativo do encontro no mês de maio. Então, eu quero pedir a atenção dos deputados que reservem as suas agendas, dia 23 de março. É um encontro salutar. O nosso presidente da UNALI é o deputado Alexandre Postale, um deputado experiente do estado do Rio Grande do Sul. Então, do PMDB, eu peço a colaboração, a presença e a participação de cada um dos colegas deputados presente e aqueles que nos ouvem nos seus gabinetes. Muito obrigado, deputado Gaciel.
Deputado Vasni, só complementando, vai ser na segunda-feira, abertura lá no Interleg.
Isso, no muito obrigado, deputado, lá nas suas bases.
Você viu que minhas bases são bem restritas, né, Vossa Excelência? Com a palavra o nobre deputado Rafael Prudente.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores, antes de entrar no assunto que traga essa tribuna hoje, quero fazer apenas um resumo de alguns temas que ultimamente tenho escutado muito aqui nesta casa. Debates calorosos sobre a corrupção na Petrobras, sobre a saúde pública, conforme relatou com muita eficiência o nobre deputado Rodrigo Delmasso ontem, e também sobre a segurança pública, que ontem alguns parlamentares usaram essa tribuna para trazer à tona a morte de um policial morto por um indivíduo que já passou por mais de uma vez pelo sistema prisional. Primeiro vamos à Petrobras. Hoje o governo federal entregou no Senado algumas medidas anticorrupção, até já ditas aqui pelo nobre deputado Chico Vigilante. Só que não tem nada específico tratando da Petrobras. E eu acho que o único caminho, deputado Delmasso, que temos a Petrobras, é a perda do controle pelo governo. Empresas desse porte em todo o mundo já não são mais controladas pelo Estado. A maior riqueza que nós temos, muitas vezes a gente confunde, não é só a Petrobras. A maior riqueza que o nosso país tem é do petróleo. Estando no controle do Estado ou não, o petróleo continuará sendo nosso. Outro assunto, saúde pública. Há muitos anos, estamos aí vendo notícias de desmandos, escândalos, gente morrendo com descaso do Estado na rede de saúde. Sabe quando é que essa situação vai melhorar, se não mudar essa forma de gestão? Deputado Rodrigo Delmasso. Provavelmente nunca. Mais uma vez, não podemos andar pela contramão. Estamos vendo outros estados como Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba e vários outros estados à nossa frente. Vamos aqui a 200 quilômetros, aqui, a menos de 200 quilômetros aqui para a nossa cidade, Goiânia, capital do estado de Goiás, onde há 4 anos tinham uma saúde pública em péssimas condições e saíram de um índice de satisfação em menos de 3 anos, de 20% para quase 90% de satisfação da população. Eu sei disso porque eu já usei o sistema de saúde público do estado de Goiás, estive há pouco tempo ali no Hospital de Urgências do estado de Goiás, ali o Hugo, na cidade de Goiânia. Por que que eles conseguiram esses índices? Há mais ou menos, acho que uns 4 anos atrás, o governador transferiu a responsabilidade da saúde pública para algumas entidades sociais, algumas organizações sociais. Tentamos fazer isso no passado, depois fizemos novamente aqui com o Hospital da Criança, hoje foi até relatado aqui por um serviço de excelência, de primeiro mundo, deputado Delmasso. E nós queremos aqui, como Vossa Excelência já disse, nós queremos que esse serviço de excelência de primeiro mundo seja prestado em todos os hospitais do Distrito Federal. Se não deu certo no passado, vamos tentar de novo. Podemos tentar novamente, com novas entidades também. Concedo uma parte a Vossa Excelência, deputado Delmasso. Senhor presidente. Presidente.
Deputado Rafael Prudente, primeiro, parabenizar pela brilhante sugestão que Vossa Excelência colocou e lembrar que o Distrito Federal já tentou implantar esse sistema. O Hospital de Santa Maria, quando ele foi criado, em 2008, ele estava sendo gerido à época por uma organização social. E eu me lembro que o Hospital de Santa Maria foi considerado o melhor hospital do Distrito Federal e nós tínhamos a melhor rede de UTI do Centro-Oeste quando o Hospital de Santa Maria, que foi construído por recursos públicos, mas estava sendo geridos por organizações sociais. Eu me lembro de várias pessoas que saíam de Planaltina, e em Planaltina nós temos um hospital, iam para Santa Maria, porque lá Santa Maria tinha médico e tinha remédio. O que Vossa Excelência coloca é de uma extrema importância que todos nós, seja o Poder Executivo, o Poder Legislativo, precisamos sim discutir um novo modelo de gestão da saúde pública do Distrito Federal. Porque, assim como Vossa Excelência muito bem disse, em Goiás, eu tive uma experiência em outro estado, no qual eu mesmo fui atendido numa UPA, na mesma UPA, com os mesmos recursos federais que foram construídos no Distrito Federal, nesse outro estado onde estava, eu demorei para ser atendido 35 minutos. E aqui no Distrito Federal, seja em centro de saúde, UPA ou em hospital, um paciente leva, em média, para ser atendido, se for urgente, 2 horas ou 2 horas e meia. Parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse debate corajosamente aqui da discussão, da mudança do sistema de gestão na saúde no Distrito Federal. Parabenizar a Vossa Excelência.
Contribuição. Houve, creio que em 2012, 2013, um exercício muito positivo do presidente do Clube da Saúde, um servidor da rede, um servidor bastante conhecido, creio que a maioria dos deputados conhece, o Elvésio, um trabalho de fazer com que o parque de serviço da Secretaria de Saúde pudesse ser transformado numa escola técnica de nível superior, inclusive utilizando a atual infraestrutura do IFB, Instituto Federal de Brasília. Iniciativa como essas, que é uma iniciativa a longo prazo, de formação dos quadros da própria secretaria, não apenas na ampliação de um conhecimento genérico, mas no conhecimento específico do ponto de vista tecnológico, dos novos avanços que vão ocorrendo, o aperfeiçoamento do serviço de saúde, para poder colaborar com essa rede que é gigantesca. Portanto, essa contribuição acho que vale a pena renovar. Foi, na gestão anterior, criada, inclusive, a Universidade da Saúde, ou a Universidade do Unisus, melhor dizendo, que foi uma contribuição, mas ficou muito na base conceitual, ainda não foi incorporado e nem operacionalizado. Mas eu deixo essas duas contribuições no seu pronunciamento, porque creio que vale a pena prosseguir naquilo que já outros andaram abrindo caminho para nós.
Com certeza. Muito obrigado, deputado Vasnir. Muito obrigado pela contribuição, deputado Delmasso. A minha preocupação é que que a gente deve trazer à tona esse problema. Não sei se... E que alguma coisa deve ser feita. Não sei se vai ser, como outros estados fizeram, parcerias público-privada, se vai colocar na mão de organizações sociais, se vai continuar do jeito que está. O que eu acho é que temos que debater sobre esse assunto para que a gente possa trazer uma saúde de melhor qualidade para a população do Distrito Federal. Outro assunto é sobre a segurança pública, mais especificamente sobre o sistema prisional do Distrito Federal. Vamos fazer aqui uma análise rápida, não vou trazer muitos elementos, mas vamos fazer uma análise. Qual o percentual de ressocialização, deputada Luzia de Paula, dos presos hoje? Qual o percentual? Acho que é quase nulo, né? Até quando outros cidadãos e policiais serão vítimas desse sistema atual? Se fizermos uma análise de todos os presos que ali se encontram, 80% são reincidentes. 80%, deputada, são reincidentes. Mais uma vez, temos que também que rever o atual sistema de gestão. Outros estados, mais uma vez, saíram na nossa frente, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, entre outros. Passaram a gestão do sistema prisional para entidades privadas e no primeiro ano a reincidência reduziu de 80% para 40%. Mais uma vez, não sei, o que nós temos que fazer é trazer o debate. Não sei se vai ser através de parceria público-privada, se vai fazer cogestão, se vai continuar do jeito que está. Só acho, tenho certeza que algo tem que ser feito. Em resumo, precisamos rever o nosso estado, e rápido. Temos que fazer diferente, deputada. Aproveito essa oportunidade para trazer uma frase de um líder histórico brasileiro do nosso país, do meu PMDB, do PMDB de Ulisses Guimarães. É claro que a política não é o ofício da bagatela. A pragmática da ninharia, quem cuida de coisas pequenas, acaba não. Então, o que eu acho é que o nosso governador, como eu tenho certeza, que pensa grande e não quer que a gestão dele, que o Estado seja um Estado anão. Assim todos nós temos que pensar, assim que essa casa tem que pensar, assim que esse governador e esse governo tem que pensar, pensar grande e resolver grandes problemas. É isso que a toda a nossa cidade e a nossa sociedade espera de nós. Muito obrigado, senhores.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Presidente, peço a inclusão extra pauta do projeto de lei 259 de 2015 e solicito, se houver acordo dos líderes, entrar diretamente na ordem do dia, voltando o pronunciamento dos parlamentares em seguida.
Acata a questão de ordem no que diz respeito à inclusão do projeto 259, que na realidade é o crédito para a construção do bloco 2 do Hospital das Crianças, e consulta os líderes se há acordo para que possamos ir diretamente à votação desse item, esta pauta, em seguida voltando ao comunicado de parlamentares. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, na verdade, nós precisamos fazer um convite para os deputados que ainda estão no gabinete para descer imediatamente aqui, para que a gente possa votar esse projeto. E vamos votar pela importância que ele tem para o Hospital da Criança. Senão, nós iríamos cumprir aqui o nosso regimento, que é fazer todo o discurso. Mas é importante até porque as pessoas têm que voltar para lá.
Ah, elas estão aí no plano.
Portanto, eles vieram acompanhar as moças, os rapazes, as senhoras que estão aqui. Mas a cabeça, o pensamento deles, o olhar deles, está lá no Hospital da Criança. Eles precisam voltar imediatamente. Portanto, eu sugiro a Vossa Excelência que possa consultar os líderes. Agora a gente vota imediatamente o projeto. Precisamos votar em primeiro e segundo turno. Já antecipo que vou pedir a dispensa do interstício para que ele vá ainda hoje para a sanção do governador. E toda vez que for em projeto de interesse da cidade, especialmente o interesse das crianças, nós estamos aqui para votar. Mas quando for aumento de imposto, a gente vai segurar no que der para segurar.
Não podíamos esperar algo diferente de Vossa Excelência. Encerro o comunicado de líderes, também encerro nos termos do acordo o comunicado de parlamentares e passamos à ordem do dia. Solicito a verificação de quórum.
Não tem não.
Gostaria de convidar os parlamentares que estão no cafezinho no plenário a importância de cumprirmos o acordo de ontem, de votarmos esse 259, que é um suplemento para construir o bloco 2 do Hospital das Crianças, e também aos parlamentares que durante todo o mês de fevereiro e de março cobraram a restauração da exigência da assinatura por ofício no caso da execução das emendas. Ou seja, foi acatada uma emenda na Comissão de Orçamento e Finanças, vamos votar agora o projeto em plenários, que só poderá executar a emenda dos parlamentares, que são de 16 milhões de anos, no caso do parlamentar fazer um documento por escrito e assinado à Secretaria de Planejamento e à área da destinação. Portanto, os parlamentares, que se não foram poucos, foram quase a unanimidade, que cobraram a restauração dessa prerrogativa, eu solicito os que estão em plenário que possam vir, os que estão em seus gabinetes, que possam vir em plenário para que a gente cumpra, após essa votação, o compromisso assumido por nós, membros da Comissão de Economia e Orçamento, o deputado Vasni, o deputado Júlio, o professor Israel e o deputado Rafael Prudente, para que a gente possa cumprir o compromisso assumido. Portanto, é importante a presença dos parlamentares na votação do projeto 259, que insere uma emenda da qual faz essa exigência, restaura essa exigência que era feita desde 2011. Solicito ao professor Israel, que proceda à verificação de quórum.
Verificação de presença dos deputados. Deputada Gaciel Maia. Presente. Deputado Bispo Renato. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. Deputado Chico Leite, de ausente para presente. Deputado Doutor Michel. Ausente. Deputado Joy Vale. Ausente por motivo justificado. Deputado Juarezão. Juarezão, ausente. Deputado Júlio César. Deputado Júlio César. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Cuidados médicos da filha. Deputado Lira. Presente. Deputada Luzia de Paula. Sempre presente. Deputado professor Reginaldo Veras. Presente. Deputado professor Israel, esse que vos fala. Deputado Rafael Prudente. Deputado Rafael Prudente. Ausente. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Júlio César, de ausente para presente. Deputado Ricardo Vale, presente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso, presente. Deputada Sandra Farage, presente. Deputada Thelma Rufino, presente. Deputado Vasni Derruri, presente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Rafael Prudente, de ausente para presente. Deputado Raimundo Ribeiro, de ausente para presente.
Havendo quórum com 15 deputados presentes, consulto os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens de 1 a 102 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e itens extra-pauta. Não havendo manifestação em contrário, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do primeiro item da pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 259 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 39.330.320.
Em virtude de ser o relator da matéria, passa a presidência ao nobre deputado Israel Batista.
Tramitação concluída, apresentada uma emenda de plenário, a CUF deverá se manifestar sobre a emenda. Solicito ao relator da CUF, deputado Gaciel Maia, que profira parecer sobre a emenda número 3 de plenário.
Questão de ordem, senhor presidente, enquanto...
Questão de ordem, deputado Júlio César.
Eu queria só registrar a presença do deputado estadual Jouri Oureiras, do estado do Amapá, do partido PRB, que hoje está aqui conosco, né? Queria só registrar a presença dele, amigo e companheiro, lá do Amapá, PRB, tá? Só
representar. Eu registro. Obrigado, a presença e dou as boas-vindas em nome da Câmara Legislativa. Palavra, deputada Gaciel Maia.
Trata-se de uma emenda modificativa apresentada em plenário pelo deputado Ricardo Vale. Eu queria explicar, eu vou opinar pela inadmissibilidade da emenda, tendo em vista que já há um entendimento, Ricardo, de que num crédito suplementar onde comporte isso, o governo já assumiu o compromisso da gente unificar para todos os deputados que estão no início do primeiro ano de mandato, essa cota de emendas para todos eles. Hoje, nesse projeto, nós estamos estabelecendo, já existe a lei do orçamento impositivo, a emenda à Constituição, já existe agora, estamos resgatando nesse projeto a obrigatoriedade de só executar a emenda de parlamentar mediante a sua autorização por escrito, e o acolhimento é meritória, Vossa Excelência terá esse valor, mas apenas se eu acolher a emenda de Vossa Excelência, eu vou estar beneficiando só Vossa Excelência em detrimento dos demais deputados. Por isso eu queria a compreensão de Vossa Excelência, porque já existe esse entendimento com o governo, já existe esse entendimento com a Comissão de Orçamento, para quando nós fizermos o acordo, seja para todos os deputados que estão no primeiro ano de mandato, portanto, terão essa cota de emenda a ser apresentada. Portanto, eu faria justiça a Vossa Excelência, mas cometeria uma injustiça com os demais colegas de primeiro mandato, por isso, opino pela inadmissibilidade da presente emenda.
Em discussão, o parecer da COF. Eu passo a palavra ao deputado Rodrigo Delmas para discutir.
Só por uma questão de ordem, senhor presidente.
Queria, em seguida eu passo aos
demais. Só por uma questão de ordem, senhor presidente, como nós estamos falando da questão orçamentária, foi aprovado ontem a lei orçamentária anual de 2015 no governo federal, tá certo? Que nesta lei orçamentária que foi aprovada no governo federal, na LOA, já prevê a contratação de novos policiais civis aqui para o Distrito Federal. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, como presidente da COF e o nosso líder do governo, para que a gente pudesse encaminhar uma solicitação pedindo o cronograma de nomeação daqueles que foram aprovados no concurso da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, para que a gente possa atender a demanda da sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Delmas. Em discussão, deputado Vazir Derruri.
Eu quero pedir, senhor presidente, senhores deputados, a atenção do relator da matéria, meu colega e presidente da minha comissão, deputado Gaciel Maia. Em primeiro lugar, eu quero acusar aqui o recebimento das informações que o governo enviou, caso os colegas tenham interesse, o documento está em minha posse aqui. A segunda observação que eu quero fazer, senhor presidente, deputado Israel, deputado Agaciel, relator, eu havia feito a observação que do nosso voto ao projeto de lei, até porque tem questões extremamente relevantes, mas a presidenta acaba de chegar, a matéria da emenda da mesa diretora que foi encaminhada no projeto, ela é uma emenda que tem que nascer pelos membros da mesa diretora. Então, na comissão, eu alertei ao relator, que é um deputado bastante experiente, e ele nos informou que a mesa, então, iria encaminhar uma correspondência com relação a isso, para depois não virar pretexto para deputado fazer remanejamento de recursos da Câmara. A única fórum que tem a prerrogativa da iniciativa é a mesa da casa. Então, essa é uma primeira observação para que nós não venhamos abrir mão dessa prerrogativa regimental. A segunda é o seguinte, o deputado Agaciel, tá bom, querido? A emenda referente a comunicação aos deputados de eventuais remanejamentos ou uso ou empenhos que o governo possa fazer sem a prévia conhecimento dos deputados, é uma matéria que foi tratada na lei orçamentária, nessa lei que foi vetada. Se não me engano, é o artigo 8º. Então, é importante destacar aqui, deputado relator da matéria, que nós vamos ter duas matérias simultâneas, concomitante. Um veto, que precisa, então, ser derrubado, este veto, sobretudo, ao artigo 8º, e uma emenda que nós estamos votando neste projeto, mas que está vetado pelo governo. Então, eu sugiro que tão logo votemos este projeto, que a gente vote o veto, porque senão nós estaremos estabelecendo matérias concomitantes com posicionamentos diferenciados. Aí o Poder Legislativo afirma seu entendimento da matéria e recomenda a matéria no novo texto que a Casa vai se posicionar.
Eu gostaria de esclarecer ao nome do deputado Wasni de Rori, que na realidade o veto houve um equívoco do governo. E como o veto foi feito no artigo todo, conforme explicação da assessoria, no caso Vilma, ficava difícil você construir a derrubada do veto unicamente só desse artigo que foi inserido sem a necessidade, tirando a exigência do parlamentar autorizar. Portanto, a sugestão de Vossa Excelência é importante. Eu vou pedir a inclusão da derrubada desse veto após análise para saber se a derrubada do veto, no contexto que está, não pode prejudicar uma outra matéria. Portanto, a gente precisa de realizar essa análise, deputado Wasni. Quero também pedir à nobre deputada presidenta Celina Leão, que já se encontra em plenário, no sentido de que a alteração, o remanejamento feito no orçamento da Câmara, apesar de ter sido aprovado pela mesa, que é exigência regimental, presidenta, foi exigido que, pelo menos, a presidência faça uma solicitação ao relator apenas para documentar esse fluxo de informação para que não haja prejuízo na aprovação desse projeto. Portanto,
essa questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Eu gostaria de pedir, eu vou assinar a emenda, porque aí garante a autoria que o pedido também da emenda é da presidente da casa também, para que a gente tenha, se há dúvidas sobre o trâmite da emenda, a gente sana o problema.
Ok. Vossa Excelência vai fazer em segundo turno? Pronto, o deputado Wasni, a deputada Celina assinou o encaminhamento, a formalidade foi cumprida. Questão de ordem. Vossa Excelência que dá questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Ricardo Vale.
Na verdade, viu, nós apresentamos, HCL, essa emenda modificativa com relação aos créditos suplementares. Para nós, deputados que estamos chegando agora. E eu quero lembrar que na semana passada nós aprovamos aqui um crédito suplementar, o deputado Rafael Prudente, já foi contemplado. E essa emenda que a gente apresenta aqui hoje é justamente em função de demandas surgidas da própria comunidade. Que é a questão dos feirantes lá de Sobradinho e da via sacra da paróquia, uma via sacra tradicional lá, já há 26 anos que ela existe, e eles estão aguardando. A própria presidente aqui, a Celina Leão, junto com você mesmo também, Vossa Senhoria também já, Vossa Excelência já falou comigo, mas é preciso que a gente resolva logo essa questão, dessa suplementação para os parlamentares que estão chegando agora. A gente quer ter a liberdade de também fazer as indicações, colocar as emendas e negociar com o governo. Porque essas ações aqui, inclusive, eles estão atrás do governo para resolver, seja a cobertura da feira lá de Sobradinho, como a própria Via Sacra. Então, eu queria. O motivo da emenda é justamente isso. Já houve um precedente semana passada e foi aprovado. Então, se tem o crédito suplementar, vamos aprovar. Era isso.
Senhor presidente, questão de ordem.
Pois não, deputado.
Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção que a nossa lei orgânica, a lei orgânica do Distrito Federal, no artigo 150, parágrafo 17, ela diz o seguinte, aí eu faço isso referente à questão da emenda. Além da obrigatoriedade da execução prevista no parágrafo 16, os remanejamentos de emendas individuais somente poderão ocorrer por manifestação expressa do autor. Isso é o que diz a lei orgânica.
Tudo bem, deputada Luzia de Paula. Inicialmente, eu gostaria de responder ao deputado Ricardo Vale. As proposições, nós estamos construindo, a exemplo do que fizemos com a ajuda do deputado Vasni, do grupo todo, na época, nós estamos querendo construir um acordo com o governo para que a gente tenha uma efetividade, para não a gente não acatar a emenda, agradar a Vossa Excelência achar que tem direito, chegar lá, o governo veta, tá certo? E fica uma ação sem eficácia. O que eu estou propondo, aí eu vou pedir ao líder, à presidente da casa, para dizer o seguinte: nós só votaremos o próximo crédito suplementar nessa casa se já vier o acordo de iniciativa do Poder Executivo para conceder, para dar cumprimento ao acordo que nós temos de Vossas Excelências terem essa. De Vossa Excelência terem esse direito a essas emendas, que é um compromisso. Portanto, eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: para que a gente tenha eficácia, há um compromisso agora da Comissão de Orçamento de que no próximo crédito suplementar, que eles preparem, porque no próximo crédito nós temos que cumprir esse acordo que foi feito com o governo. Para que eu não faça uma exceção para Vossa Excelência, exemplo que foi feito para o deputado Rafael, mas que chegue lá não tem eficácia nenhuma, caia no buraco negro e a coisa não funciona, ou seja, pode ser vetado. Portanto, eu quero avisar a liderança de governo, avisar ao pessoal, à assessoria de governo aqui, que no próximo crédito suplementar nós temos que honrar esse compromisso.
Senhora Presidente, pois na verdade, deputado Agaciel Maia, são 12 deputados que precisam ser contemplados. Nós fizemos a proposta naquela sessão anterior, só que o tempo está passando, né? E à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando mais difícil de executar as emendas deles. Portanto, ao exemplo do que foi aprovado ontem no governo federal, no Orçamento Geral da União, onde os novos deputados já estão contemplados, eu quero que a gente assuma o compromisso aqui, e aí tem que ser um compromisso de todos, que o líder do governo encaminhe no próximo crédito suplementar, já vinha esse valor para contemplar os 12 deputados que precisam ser contemplados aqui com o valor que nós combinamos naquele dia, que é de 2 milhões por deputado, de 8 milhões por deputado. É que no governo federal foi 2. 8 milhões por deputado. Está certo? E aí, com o compromisso de Vossa Excelência, da presidenta Celina, do líder do governo, está sacramentado o entendimento.
Ok. Continua em discussão, deputado?
Só responder a questão de ordem e concluir o parecer.
Ok, deputado.
Só questão de ordem, bem rapidamente. A gente já, baseado em tudo que foi falado aqui, quero dizer aos nobres deputados que a gente vai realmente encaminhar o governador, juntamente com o nosso presidente, para que realmente no próximo crédito suplementar a gente possa realmente ver essa questão das emendas, porque, como eu também, sou deputado novo, nem eu tenho emenda. Eu acho que isso é razoável e que todos os deputados têm que ter. E aí fica o compromisso da liderança do governo, bem como da nossa presidente, a gente de rever na próxima semana ou no próximo crédito suplementar que tiver.
Tá bom. Diante...
Olha só, eu gostaria de pedir o seguinte, vamos nos até ao debate...
Só dizer o seguinte, diante desse entendimento e dessa proposta... Eu retiro, então, a emenda, né, e vamos no próximo crédito, a gente aprova aqui essa ok?
Até para esclarecer, deputado Agaciel, o deputado Júlio colocou aqui para mim, nós vamos, inclusive, pedir um crédito exclusivo aos parlamentares, ao governador. Tá,
então, estou retirando a emenda.
Ok?
Ok, então, retirada a emenda do deputado Ricardo Vale, eu sou de parecer favorável admissibilidade conforme veio da Comissão de Economia e Orçamento e Finanças. Esse é o parecer, senhor presidente.
Não havendo mais necessidade de parecer, porque a emenda foi retirada. Em discussão, projeto de lei 259/2015, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. E os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 deputados. Convocação. Convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após a sessão ordinária para discussão e votação em segundo turno dos seguintes itens. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 259/2015 de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 39.330.320. Questão de ordem, deputada Sandra Farage.
Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de pedir a inclusão da moção de minha autoria de número 20 de 2015 na ordem do dia.
Acato e incluo o pedido de Vossa Excelência na sessão extraordinária.
Obrigada, presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Reabertura da sessão extraordinária. Pois não, deputado Chico Vigilante.
Eu peço a Vossa Excelência, eu fiz a secretaria os trabalhos hoje com o deputado Agaciel, e nós lemos aqui um conjunto de requerimentos e de moções. Portanto, eu queria sugerir a Vossa Excelência que incluísse na ordem do dia as moções e requerimentos lidos no dia de hoje.
Acato o pedido de Vossa Excelência, peço a inclusão dos pedidos de moções e audiências públicas. Tem muita? Deputado Chico Vigilante, a assessoria que me coloca, tem alguma específica? Porque não chegou aqui na assessoria de plenária ainda os pedidos, não está na ordem do dia.
São os que nós fizemos a leitura no dia de hoje.
Ok.
Que eu procedi a leitura no dia de hoje. Está aí a relação da leitura que eu fiz.
Deputada Celina, deputado, eu queria fazer dois rápidos registros, presidente. Em primeiro lugar, da presença do ex-deputado distrital e federal Pedro Celso. Na primeira legislatura foi o deputado mais votado, quase 20 mil votos à época, como diz o outro, bombou, né? E também da diretora presidente da Abrace e o diretor do Hospital da Criança, a Hilda, e o senhor diretor do hospital aqui conosco.
Obrigado, deputado Vazni. Gostaria de saudar aqui, no nome da presidência, o deputado, todos os representantes aí da Abrace, e falar que essa casa, né, sempre estará de braços abertos aí para vocês. Inclusive, avisar os deputados que essa casa irá abraçar também um tema sobre as doenças raras. Nós fizemos uma audiência pública aqui na semana passada, né, e realmente há uma dificuldade, deputado, professor Reginaldo, que nós não temos um centro de referência para doenças raras, né? Temos vários trabalhadores nessa área, médicos, geneticistas, mas ainda falta implementar um centro de referência. Nós estamos perdendo recursos para o governo federal por falta de um centro de referência, e nós vamos abraçar essa causa aí com unhas e dentes, como a gente abraçou a causa da Abrace. Sejam muito bem-vindos aí à Câmara Legislativa. Deputado professor Reginaldo Veras.
Questão de ordem, presidente. Só gostaria de agregar a ordem do dia à moção de número 21 de 2015, né, para homenagear mesmo os alunos do Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia, premiados nacionalmente por um fantástico programa pedagógico de desenvolvimento da matemática.
Acato e incluo na ordem.
Muito obrigado, senhor presidente.
Extraordinário. Não havendo nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.